Puxão de orelha.
Ficar sem computador.
Tapa na mão.
Tapa na bunda.
Beliscão.
Palmatória.
Palmada educativa.
Cantinho do pensamento.
Mas e aí? Pode? Castigo?
Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas.
Nesse episódio especial, eu fui convidada pela Fernanda Telles e Lívia, duas psicólogas que também atuam como educadoras parentais em disciplina positiva, e a gente conversou sobre como lidar com o estresse da tarefa de casa durante a quarentena. Espero que vocês gostem.
Olá, meninas! Muito boa tarde! Que prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre um tema tão importante nas nossas vidas. Nesse momento que estamos vivendo, quarentena, como fazer as atividades escolares, como repassar o conteúdo sem nenhum tipo de estresse. Sem nenhum tipo, não. Nós vamos ter alguns, né? Mas a gente quer passar para vocês um conteúdo bacana sobre como lidar com isso. Meu nome é Fernanda Telles, eu sou educadora parental, sou psicóloga e estou aqui com Mana e Lívia, e eu gostaria que vocês se apresentassem.
Eu sou a Mana Bosque. Eu sou pedagoga, sou educadora parental e para sala de aula certificada pela Positive Discipline Association. Trabalhei em escola até 2017 e nos últimos 2 anos trabalhei exclusivamente com formação de pais e professores. E tenho uma filha de 5 anos, a Cecília.
Bom, eu sou a Lívia, sou psicóloga, psicopedagoga, educadora em disciplina positiva também. Hoje atuo muito com clínica, né? Mais de 14 anos aí na clínica e também agora com os workshops em disciplina positiva. E sou mãe da Ana Beatriz, de 6 anos, e da Catarina, de 8 meses. Obrigada, Fê, pelo convite.
Imagina, o convite foi seu inicialmente. A gente só agregou a Mana, que tem um conhecimento muito grande, né? Em sala de aula e vai poder nos ajudar. Bom, esqueci de falar, eu também sou mãe. Meu doutorado em maternidade veio dos meus queridos Liz e Theo. Theo de 3 e Liz de 6. Enfim, meninas, nós estamos diante de uma crise que nos pôs muito de frente assim, com a nossa vulnerabilidade parental, com a nossa impotência parental, porque foi a primeira vez que nós assumimos as rédeas totais da família, né? E a gente terceiriza muito. Não negativamente falando, a gente manda para a escola, aula de violão, está com dificuldade no colégio, aula particular, então a gente está sempre terceirizando, e agora a gente virou tudo, virou professora, virou mãe, virou dona de casa, e está muito difícil assumir todas essas funções. Como eu costumo falar, a gente está vivendo mesmo um puerpério, a gente está parindo um novo mundo, e a gente precisa respeitar muito as nossas limitações, mas precisamos também respeitar muito as professoras, a escola, os diretores, que também estão passando por uma dificuldade muito grande, né? Então, a gente quer dar dicas para vocês de como fazer isso ficar mais suave. Vamos lá, quem quer começar com as dicas?
Eu acho que eu vou pegar já o gancho do que você falou de respeitar a escola, os diretores e os professores, porque o que eu tenho visto muito são muitas reclamações, né, das mães, dos pais, de maneira geral. Lembrar que a escola também está passando por uma crise e está tendo que se reinventar, né? Eles não tinham isso previsto, esse tipo de prática. Não posso deixar de mencionar que é uma oportunidade para a gente rever esse modelo de educação e repensar a escola que a gente escolheu para os nossos filhos e falar, puxa, é o conteúdo mesmo que é o mais importante de tudo? É passar no vestibular? Ou são outras habilidades? Porque a gente está vendo agora, sentindo na pele, que as escolas não estão preparando essas crianças para serem autônomas, para, né, o tal do aprender a aprender, eles não têm. Então, eles não têm interesse por aquilo que está sendo ensinado, porque é chato, porque não tem, realmente não desperta. Outro assunto para outro momento, né? Mas, nesse momento, a gente tem que lembrar que a escola é nossa parceira, ela não é nossa inimiga. Você contratou essa escola, você contratou um serviço, você escolheu essa escola. E a escola está fazendo o trabalho dela dentro daquilo que você escolheu. Quem tem filho em escola que já trabalha de forma bastante conteudista, é isso que eles vão continuar mandando para casa, não dá para reclamar, né? Entendo que para nós que estamos em casa é difícil dar conta de tudo, e eu não sou professora, né? Eu sou, mas as mães, a maioria não é, e vai ter que mexer com coisa que não lembra, né? E que não sabe fazer, não tem didática, etc. e tal. Mas a escola também está na crise. A escola está tentando o seu melhor nesse momento. Então, evita falar mal da escola, evita... Acho que a primeira dica é assim, assuma a escola como sua parceira. E lembre que vocês estão no mesmo time. Você escolheu essa escola e agora você tem que... Você, como cliente, tem a obrigação de ajudar também, né? E dizer, dar feedback, o que está funcionando, o que não está funcionando, e não ficar pressionando e cobrando e reclamando, porque está todo mundo no mesmo barco. E essa criança está ouvindo você reclamar. E o que ela está processando?
É, e nem só reclamar no grupo do WhatsApp, né, mana? Vamos lá e vamos, numa hora devida, ir lá conversar com o coordenador, enfim, poder levar também as nossas reflexões, porque eu acho que esse é o momento. Você está falando aí, a gente às vezes não tem preparo mesmo para fazer a tarefa de casa, ainda mais se o nosso filho está no Fundamental 2 ou no Ensino Médio, por exemplo, a gente não sabe ensinar. Então, a gente está de cara mesmo com a dificuldade das crianças de estudarem sozinhas, porque realmente a gente sempre está colocando alguém para estudar junto, a professora particular, são mil atividades além da escola. Acho que a primeira coisa, né, que acho que a Mana tá falando aí, colocar uma energia positiva mesmo na hora de fazer essa atividade. Que legal, vamos fazer a atividade da escola, fazer desse momento um momento gostoso, né, e estipular mesmo um horário para fazer isso, para que seja entre que a criança tá cansada, tá com fome, né, ou tá o desenho preferido dela passando na TV e ela sabe, e ela tá em casa. Então, estipular esse horário junto com a criança e você também convidar de uma forma alegre, contente, feliz de estar começando a atividade escolar.
E sobre isso que vocês estão falando, de ser parceira da escola, pegue um potencial que você tem, pegue uma habilidade que você tem, ajude a escola com isso. Por exemplo, eu tenho facilidade de gravar vídeo. Eu fiz um tutorial e mandei para os professores que pediram, que nunca tinham gravado um vídeo na vida. Eu sou contadora de história, então eu estou gravando um monte de historinha do conteúdo e mandando para as outras crianças assistirem. Então, pega uma coisa que você faz bem, tem a ver com o conteúdo, e ajuda, gente. É bem o que a Mana falou, é parceria. E energizar esse momento muito positivamente para que realmente seja um momento agradável, porque não pode ser, gente, um momento dramático dentro da casa. Tem que ser um momento muito gostoso, como a Lívia falou. Então, ó, tô escrevendo aqui, recapitulando. Parceria com a escola, ajude a escola, tem que ser um momento gostoso, com muita energia. E quatro, que a Lívia começou bem a falar, momento certo. Vamos falar de rotina, então? Como estabelecer as rotinas para que as crianças tenha uma previsibilidade, saibam o que, que cada uma tem que fazer num momento, o que, que a mãe pode naquele momento, se ela tem que trabalhar ou se ela está totalmente disponível para ajudar. Como que a gente pode ajudar nessa rotina, meninas?
Bom, eu acho que uma coisa a Lívia já falou, que é fazer junto com a criança, né? Quanto menor a criança, mais simples isso. Então, no meu caso aqui com a Cecília de 5 anos, eu faço uma rotina muito simplificada. Assim, eu ponho eu e ela só sabe escrever o nome dela, não sabe escrever mais nada. Então, eu ponho mamãe, ela escreve Cecília. O que, que a mamãe está fazendo? O que a Cecília vai fazer? Então, agora, na rotina dela, tá lá, a mamãe está trabalhando e ela pode assistir TV, né? Antes disso, na hora que eu estou fazendo almoço, o que, que ela vai fazer? Desenhar. E muitas horas do dia eu estou com ela. No meu caso, eu não tenho tanta demanda da escola. A escola adotou uma postura, é uma escola só de educação infantil. Mas, assim, tem mandado ideias, sugestões, mas não é obrigação. Mas eu até ponho lá na nossa rotina a hora do sítio, que é o nome da escola, né? Pra gente fazer alguma coisa do que eles mandarem. Para as crianças maiores, importante ser, não dá para eles ficarem 4 horas seguidas na frente do computador. Então, se a escola está mandando cerca de 4 horas de tarefa, sentar com essa criança e dizer, né, que horas que, como que a gente vai organizar o seu dia hoje? Que horas você funciona melhor? Que horas que você, né, que você quer fazer primeiro? Que é mais fácil ou que é mais difícil? Começar a ajudar a criança a pensar nisso, em como ela funciona. Qual o estilo dela de aprendizagem? Né? É uma habilidade, uma metacognição que é super importante. É o aprender a aprender. Quem eu sou quando eu sou um aprendiz? Como eu funciono melhor? Como eu aprendo melhor? É prestar atenção nos meus processos. É disso que, que eles precisam. E não que a gente faça a tarefa por eles. Ou você falou de fazer disso um momento agradável. Né? É, como fazer isso? Uma coisa é um convite, ou é eles participarem desse processo e entenderem, e a outra é agora de manhã, acorda cedo, vai lá, faz a sua lição, você ainda não fez a lição, já sentou, começa a virar uma bola de neve, aí não tem como, né? Já é chato para ele sentar na escola com os amigos e só assistir passivamente alguma coisa, sozinho em casa.
Sim, só complementando então, né, mana, dividir isso em blocos é importante, né, como você está falando aí. E às vezes sim, começar pelo mais difícil às vezes ajuda a gente. Eu tenho uma frase que eu sempre levo comigo, que é assim: amanheça engolindo um sapo. Ou seja, faz o mais difícil primeiro, porque aí o resto parece que flui melhor, né? Porque a gente fica deixando o mais difícil para depois, é mais complicado. Então, às vezes, estimular a criança a optar pelo mais difícil antes. Mas é claro que a escolha precisa ser dela, ela precisa participar dessa escolha. Né? E outra dica só sobre rotina, é algo que eu acho que é importante também, que a gente possa dividir em matérias. Né? Então, se eu faço uma tarefa de uma matéria da área de linguagem, que eu tenho que ler muito, por exemplo, português, história, geografia, eu poder fazer depois um bloco de exatas. A gente sabe que isso ajuda porque são áreas diferentes do cérebro que a gente vai estar utilizando. Então, mesclar essas atividades também, né? Exatas, humanas, biológicas, para que a criança fique mais descansada e flua melhor.
Ótimo. Sobre essa rotina, o que eu tenho a acrescentar é para você todo dia de manhã fazer uma reunião. Aproveita o café da manhã, ali que está todo mundo junto. Eu trouxe a minha de modelo, olha. Reunião matinal. Então, todos os dias a gente acorda, a gente reúne todo mundo e eu coloco aqui todos os horários. 9 horas, café da manhã. Mas tudo com a participação deles. Então, a Liz, que tem mais atividade, ela tem 6 anos. Liz, que horas você acha que vai estar bem para fazer? Ah, mamãe, agora de manhã eu não estou. Então, tudo bem, vamos fazer de tarde. Então, a gente vai colocando tudo, filminho, leiturinha, diversão com papai, banho. Ela colocou aqui, olha que fofo, gente, organizar o guarda-roupa. Ela desenhou o guarda-roupa, ela indo organizar o guarda-roupa. Então, dá para colocar essas tarefas domésticas que você precisa de ajuda, intercalando. Então, olha que legal que a Lívia falou. Coloca aí exatas de manhã. A gente tem que orientar os nossos filhos, mas dá autonomia para eles escolherem a forma de aprendizado. Às vezes querem mais ouvir do que escrever. Então, coloca um monte de vídeo no YouTube, dá aquela dica, né, mana, de conteúdos que a gente consegue acessar bastante para aprender álgebra, para aprender metafísica, sei lá. Então, deixa a criança participar da reunião, gente. Senão, não é um combinado. O combinado que você depois pode exigir é aquele que a criança assina embaixo, então, tá assinado, porque ela se dispôs, ela quis participar disso. Então, você fala, filha, olha aqui, foi um combinado. Fazer as atividades, não fazer as atividades não é uma opção. A escola está pedindo. Então, tem coisas que a gente não tem opção. Fazer é uma opção, tá? E a gente tem que apresentar isso para a escola hoje. Então, desde que ela tenha participado.
Eu acho que mais também do que a escola está pedindo, né? É importante que a gente continue aprendendo, que é a nossa rotina, mostrar que a gente se importa e que isso não é tanto uma coisa externa, né? Ah, a escola está pedindo, senão a escola acaba virando o vilão, né? Não sou eu, é a escola, assim. Mas eu ia falar você comentou de sugerir conteúdo, né, na internet, tem uma plataforma que chama Khan Academy. Eu tô até com o livro dele aqui, ó, Salman Khan. Ele no início, acho que 2004, por aí, assim, ele começou a ensinar uma prima dele à distância. Ele fazia uns vídeos muito simples de matemática no YouTube, só com uma lousa preta com o giz colorido, assim. E os vídeos começaram a bombar. E aí ele largou tudo, ele era engenheiro, ele largou tudo e criou essa plataforma educativa que hoje tem traduzida para várias línguas, inclusive no Brasil, e está atualizada de acordo com a BNCC. É gratuita, você entra lá, tem vídeo de tudo que você possa imaginar, de aula de história, de álgebra, de português, de tudo, tudo, tudo. Não sei se ele que inventou, mas ele é um dos precursores da sala de aula invertida. Ou seja, a criança em casa, a lição de casa, ao invés de ser o exercício, é o conteúdo. A criança aprende, ouve o conteúdo, vê o conteúdo, quantas vezes ela quiser, no tempo que ela quiser. Então, para quem pega de primeira, em vez de eu ficar numa aula de 50 minutos tendo que ouvir a mesma coisa, aí eu começo a perturbar, começo a conversar e eu, né, disperso, eu vou lá nos meus 5 minutos e já aprendi. E na sala de aula, eu uso a sala de aula para a parte prática da coisa, onde o professor pode, de fato, propor atividades práticas, projetos, e que ele pode mediar ali e descobrir onde que está o difícil para aquela pessoa. Né? Pensa em matemática. A gente dá todo blá 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 na sala e na hora que a criança vai chegar em casa que ela percebe as dúvidas que ela tem. E aí ela não tem para quem perguntar. Então isso que seria a sala de aula invertida. E na plataforma dele tem muita coisa. Muita coisa. É Khan Academy, com Y, né, de academia.org. E aí você escolhe a língua lá, português. E funciona muito bem.
Então olha que chance incrível, mana, das crianças estarem tendo a chance de serem protagonistas, né, desse aprendizado. Hoje eu estudei com minha filha sobre as arraias. Ela gostou tanto que eu achei que eu ia ficar 2 minutos, ela ficou uns 40 minutos. Então, olha que chance bacana. Às vezes lá na escola ia ficar só 5 minutos na tal da arraia. Então, que chance linda essa da gente estar tendo essa, vivenciar um pouquinho, né, dessa sala de aula invertida. Eu tenho escolas de idiomas, o Number One, e o método que a gente adotou há pouco tempo é maravilhoso. A sala de aula é assim, o aluno, ele estuda em casa, ele chega na sala de aula, ele que ensina os colegas. É uma sala multinível, então quem tem mais conhecimento sobre aquela matéria é que vai ensinar quem tem menos conhecimento. Então ele estuda, a chance dele fixar aquele conteúdo ensinando uma outra pessoa é muito maior. E é uma outra dica que eu dou com filhos, eu quis dar esse exemplo. Se vocês têm filhos de diferentes idades, empodere talvez, quem sabe, se for do desejo do filho mais velho, empodere ele para ajudar o filho mais novo. Então, a minha filha, ela adotou o espírito de que ela é a professora do meu mais novo. Então, ela que pega o material, que abre, Theo, vem aqui, põe um quadrinho, agora nós vamos aprender sobre isso. Ela está se sentindo motivada, encorajada, empoderada por poder ensinar alguma coisa para o irmão. Então, é uma grande oportunidade dessa conexão entre irmãos.
E também tudo bem quando eles perguntam para a gente, né, dizer, putz, eu não sei, vamos pesquisar junto? Onde a gente pode descobrir isso? Né? E para eles verem que a gente... E aí, volto naquele pontinho crítico, assim, de... Né? Por que será que a gente não lembra? Porque essa aprendizagem não foi significativa para a gente, né? Não foi útil, não foi contextualizada. Então, a gente não lembra certas coisas porque não fizeram sentido. Né? E também porque a escola se contenta com 60% de aprendizagem. Quando a gente se contenta com 60%, os outros 40%, sabe-se lá onde vão parar, né?
Eu ia complementar isso sobre a aprendizagem, né, mana? Que a gente precisa do nosso emocional aí conectado com o cognitivo para a gente aprender de verdade. Por isso que é tão importante a gente realmente olhar para o que a nossa criança tem interesse. Às vezes a professora pediu lá um conteúdo. Como que a gente pode tornar isso interessante para o nosso filho? Sei lá, mesmo que ele tenha 4 anos, ou 10, ou 15, mesmo os adolescentes, como que eu vou trazer isso para o universo deles e tornar isso mais gostoso de aprender? Então, sei lá, os adolescentes podem pegar filmes, por exemplo, do tema e assistir, para depois conversar em família. Não precisa só ler o livro.
É hora da gente flexibilizar um pouco com eles também a questão do conteúdo. Não precisa ser bom nesse momento em tudo. Ficar em casa já está sendo difícil o suficiente. Está sendo difícil para todo mundo. Então, a gente tem que ter alguns momentos prazerosos, momentos de solidão, cada um no seu quadrado, momentos de lazer em família, momentos de conexão e momentos também de paz, né? E a gente ficar só na função de cobrar, cobrar, cobrar é muito desgastante para a gente, muito desgastante para eles. Então, dizer para eles assim, tá tudo bem, olha, matemática e português a gente vai ter que dar um gás aí, porque são coisas que a gente precisa. Mas, sei lá, se tem uma disciplina que ele gosta menos, tudo bem pegar leve. Ou então, vamos, olha, tem um filme ótimo sobre a Primeira Guerra Mundial, vamos assistir juntos e ver o que, que a gente entende a partir deste filme sobre esse conteúdo, e depois a gente agrega, porque não precisa ser tudo do jeito que a escola está mandando, né? E também, assim, vamos fazer o que dá, porque é surreal, é assim, não dá para pensar que vai dar para a gente cumprir tudo isso, e ainda mais quem tem mais de um filho, cada um num nível, né? Eu vou ter que dar todo o conteúdo do 5º ano e o do 7º, como que eu vou fazer isso e ainda fazer o almoço e cuidar da casa e fazer o meu trabalho, e produzir conteúdo, e sei lá, eu ajudar a minha mãe, cada um tem as suas demandas. Então, relaxa um pouco também, sai desse lugar de controle, cuida de você um pouco também, mãe, né? Acha o seu tempo, coloca na rotina, eu coloco na minha. Agora, depois do almoço, sempre eu ponho um tempinho que é meu. Eu ponho lá que eu vou meditar, hoje eu precisei dar uma dormida, porque ela acordou à noite e falei, filha, hoje eu vou dar uma dormidinha depois do almoço. E tudo bem, ela está entendendo, né? Que a gente precisa desse momento também de solidão.
Uhum. E as crianças, elas estão acessando, né, sentimentos que elas não tinham contato ainda. Primeira vez na vida que essas crianças estão presas. Imagina, eu moro numa casa. Você fica imaginando assim, essas crianças presas num apartamento de 2 quartos. Sai do quarto, vai para a sala, vai da sala... É muito difícil. Nós estamos acessando, gente, sentimentos que nós nunca tivemos a oportunidade de acessar. Então, se nós, adultos, temos recursos psíquicos para elaborar isso e nós não estamos dando conta, quantos de nós estamos aí surtando? Imagine uma criança. E elas estão absorvendo. A criança, ela entra muito no que a gente está sentindo, né? Ela ainda não tem essa estrutura emocional para ela elaborar. Então, ela começa a sentir o que a gente está sentindo. Se tem uma casa estressante, vai fazer essa atividade agora, não aguento mais mandar, já falei 15, 10, 20 vezes. Gente, é essa energia que você está passando para o seu filho. Já tem essa energia dele que está difícil para ele. Se ele absorver o seu nervosismo, o seu estresse, esse lugar de exaustão que nós estamos ocupando, gente, não vai ter atividade feita e muito menos bem feita. Então, valide o sentimento da criança. Isso é super importante, é uma ferramenta poderosa da disciplina positiva. Eu sei, filho, tá difícil para a mamãe também. Eu sei que tá difícil para você. É difícil fazer todas essas atividades, todo esse conteúdo, mas eu tô junto com você, filho. Vamos junto, vem cá, me dá um abraço. Tô precisando muito de um abraço, eu queria o seu abraço bem gostoso. Fica lá um tempinho abraçado. Faça essa opção, ao invés de gritar, xingar, gritar. Deixa a sua casa mais leve, mais gostosa, mais harmonizada, porque tudo isso vai fluir e vai impactar diretamente lá na atividade.
Então, Fê, só para fechar aqui, você está falando, né, dessa importância do que a gente está, das nossas emoções. Então, talvez seja a hora mesmo da gente usar esse tempo para desenvolver a nossa inteligência emocional, a das crianças, muito mais do que a parte pedagógica, né, ou cognitiva, ou conteudista que a gente vê das escolas. Então, a gente pode ter, estamos tendo, eu acho, esse privilégio de poder estar com eles e desenvolver importantes habilidades de vida.
Eu vou fazer uma sugestão, então, Fê. Você, eu vi que você anotou tudo e você sistematizou. Faz um resumão e a gente continua essa conversa semana que vem, porque ela é interminável. Tem sempre outras dicas. Quem sabe as pessoas ouvindo essas que a gente deu hoje, outras apareçam. Então, aí você faz esse resumão aí do que a gente já falou e depois a gente continua.
Eu anotei 10 dicas. Olha que legal. Esse bate-papo curto aqui já tem 10 dicas. Vamos marcar outro para bater uma meta de 20 dicas? E para a gente finalizar, então, o que eu queria falar é sobre o nosso papel. Qual lugar você quer ocupar nessa crise? Estamos todos no mesmo barco, 1,7 bilhão de pessoas isoladas em suas casas. Você não está sozinho, nós estamos aqui querendo te ajudar, te apoiar. Acredito muito que o momento não é, gente, sobre a crise, mas quem você quer ser na crise? Que modelo você quer ser para o seu filho? Um modelo de estresse, de cansaço, de tudo, reclamando de tudo, não pode sair, não pode... Ou você quer ser um modelo de serenidade, de leveza, vem cá, vou te ajudar, tá tudo bem. Nós somos o piloto da crise dentro da nossa casa. Se você não pode curar, se você não pode descobrir a cura, cure o seu lar, cuide do seu lar, traga positividade, traga um ambiente agradável. Se é para fazer, se é para arrumar a casa, põe uma música feliz. Se é para fazer atividade, oba, vamos lá, hoje é atividade, mesmo que você não goste. Então, cuide do seu lar. O que a gente pode fazer nessa crise é cuidar do que a gente tem controle, do que a gente pode olhar com mais amor. Não é isso?
E quais foram as 10 dicas? Só para a gente fechar.
Vamos lá. Seja o parceiro da escola, primeiro. Ajude a sua escola com alguma habilidade que você tem. Qualquer uma que seja, vai lá, por online mesmo, ajude a escola. Tenha um momento gostoso, cheio de energia positiva. Respeitando como seu filho gosta de aprender. Às vezes ele gosta de aprender escutando uma musiquinha. Vamos respeitar isso, né? Faça rotina, divida em blocos. Respeito o estilo da criança, reunião diária, diversificar e mesclar os temas, faça essas reuniões matinais, estabeleça acordos, assine embaixo quais foram os acordos do dia, empodere os seus filhos, dê-lhe autonomia para ele escolher, para ele ajudar o irmão, para ele fazer do jeito dele. Contextualize o conteúdo. Está estudando guerra? Olha que chance maravilhosa dele investir, às vezes, num livro, assistir um filme, coisa que talvez não faria na escola. O emocional está totalmente relacionado ao cognitivo. A criança precisa estar bem para aprender. Num ambiente de estresse, ela não vai aprender e muito menos querer fazer a atividade. 9, valide os sentimentos das crianças. E 10, desenvolva habilidades de vida muito mais do que fazer o repasse do conteúdo. Isso vai ser muito mais importante para a vida dele. 10 dicas para vocês.
Antes de terminar, só falar do cognitivo e emocional, mais do que ela não vai aprender se ela não estiver gostando, na verdade, ela, aquilo que a gente vivencia, que faz sentido, só faz sentido quando é sentido.
Olha, que lindo!
A gente só aprende quando tem um sentimento envolvido.
Uhum.
Se eu aprendo melhor com aquele professor que eu me identifico, que eu gosto. Uhum. Aquele que o olho brilha. Aquilo que faz sentido para mim, que eu coloco num contexto, que eu vivencio.
Uhum. Rubem Alves, ó, última coisa, dica. Histórias para quem gosta de aprender. Rubem Alves fala exatamente sobre isso. Que para aprender tem que ter emoção, tem que viver aquilo com muita emoção para que realmente tenha um registro. Então, vamos viver feliz, intensamente, o momento. Não vamos deixar a crise invadir a nossa casa como um tsunami, não é mesmo?
Contem com a gente, as nossas redes sociais estão aí. O meu é o Continuum, traço Edu, da Lívia, Maria Pic. E o da Fê Teles é Fernanda Teles, por isso que ela
Fernanda
tem isso aí mesmo, que é igual. E aí, contem com a gente com o que precisar.
Isso, contem com a gente.
E a gente, semana que vem, volta, então. Como ela vai virar a rotina.
Combinado, meninas.
Beijo, prazer estar com vocês.
Beijos. Obrigada.
Tchau.
Tchau.